Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos.
Olá, doutor Sérgio. Muito bom dia para o senhor.
Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre lei de drogas. O que, que seria isso?
A lei de drogas, Patrícia, mais recente, é de 2006, ou seja, a essa altura tem 15 anos. E essa lei, ela traz tudo o que é previsto, ou seja, quais são os crimes por tráfico de drogas, qual a penalidade para o usuário de drogas. A lei também fala do sistema que deve haver na prática. Isso não funciona, sabemos, 100%, mas um sistema de integração, um sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, envolvendo todos os entes da federação. Então, o que a lei de drogas apresenta de forma detalhada, Patrícia, são esses contornos, são essas previsões que visam, em última instância, combater o tráfico de drogas e ajudar aquele que é dependente químico a que possa ter um caminho, uma luz para a sua recuperação.
Agora, essa lei, ela tem muitas brechas, ela é falha. Qual que é a avaliação, a análise que o senhor faz?
Ô Paulo Rogério, eu não posso dizer que a lei em si seja falha. É claro que há uma discussão que não é de agora, essa discussão é de décadas já, sobre a questão do usuário, em que há uma parte da sociedade, não só brasileira, mas em nível mundial, em muitos países, que discute, muitos acham que o usuário não deve responder por crime, ou seja, não deve ir para a cadeia, aquele que adquire para o consumo próprio apenas, mas há uma parte da sociedade que entende o contrário, que essa pessoa é quem, no fim das contas, é a razão ou a causa do tráfico e também de todas essas moléstias que a gente vê de gangues e de tiroteios e de facções, que, na verdade, quase tudo isso que a gente vê, ou a maior parte, envolve a questão das drogas, dessas guerras de facções. Muito da violência está ou gira em torno das drogas. Portanto, Paulo Rogério, uma falha, que eu não estou aqui afirmando que seja uma falha, mas é um ponto que não está bem assentado, não está fechado na nossa sociedade, no caso aqui do Brasil, é essa discussão a respeito do usuário. Fazendo aqui trazendo uma informação que muitos não conhecem, porque muitos acham que o usuário não tem nenhum tipo de responsabilidade, e ele tem. É bem verdade que ele não vai para a cadeia, mas ele pode ser forçado, e aí sim, se ele não cumprir, ele pode ser processado criminalmente por crime de desobediência, mas ele pode ser forçado por essa lei de drogas a prestar serviços à comunidade, a fazer programa para reabilitação, para que ele possa se ver livre da dependência. Então, ou seja, medidas socioeducativas, ou seja, essa pessoa, daquele que muitos qualificam como um simples usuário, independentemente da questão técnica, médica, psicológica que envolva isso, do ponto de vista da lei, essa pessoa tem essas possíveis penalidades. Já naquilo que vamos chamar do mais pesado, a parte mais pesada do problema, que são aqueles que traficam, aí a lei já diz que vai a pena mínima de 5, a máxima de 15 anos. Isso você pode ter agravantes, ou seja, não é difícil um traficante pegar 20 anos de cadeia. É como, na maioria das vezes, são pessoas que reincidem, ou seja, se soltas e algumas até encarceradas, continuam nessa prática, você pode acumular uma série de condenações e isso ficar muito pesado. Então, eu vejo que o problema não está na lei. A lei em si, ela está dentro daquilo que é cultural da nossa sociedade, porque você tem países em que o tráfico pode dar prisão perpétua ou até penalidades mais severas, mas dentro daquilo que é o espelho do extrato social brasileiro, está dentro daquilo que nós esperamos, daquilo que se poderia fazer.
E quando a gente ouve falar de tráfico privilegiado, o que, que é, doutor?
Esse é um negócio complicado. Por quê? Porque o tráfico privilegiado, Patrícia, que foi uma inovação dessa lei, que, como eu disse no início, tem 15 anos, é um tráfico que, na verdade, pode diminuir a pena em até 2/3, o que é muita coisa. Ou seja, eu posso retirar, a pessoa pegaria, digamos, 6 anos de prisão. Se é um tráfico privilegiado, que eu já vou explicar o que pode ser caracterizado tráfico privilegiado, nessa hipótese, a pessoa de 6 anos pode baixar para 2 anos, que aí é o regime aberto, ou seja, a pessoa sequer é presa. O tráfico é considerado privilegiado quando, e a lei não prevê, Patrícia, a quantidade máxima de drogas, ou seja, pode ser tanto, vamos lá, 100 gramas, como 1 tonelada, você pode cair no tráfico privilegiado, que dá que atenua a sua penalidade. Quando o infrator é primário, ou seja, ele nunca praticou isso, ou pelo menos foi pego praticando esse tipo de crime, quando ele não tenha respondido a uma ultração penal, e não esteja fazendo parte de organizações criminosas. Qual é a grande polêmica do tráfico privilegiado? É que esse submundo, não raramente, usa até jovens, pessoas muito novas, que são trazidas para essa exposição maior do transporte, do carregamento, das entregas, distribuição, e que pessoas que se qualificam nessa condição, ou seja, são primárias, não responderam nunca a nenhum processo, e assim você vai tendo aquele círculo vicioso, vai oxigenando esse mundo, vai oxigenando com pessoas que ainda não responderam a processos, que acabam tendo penas muito reduzidas. Então, essa é a polêmica até hoje, uma discussão muito grande no Poder Judiciário lá em Brasília, se a quantidade de drogas apreendidas deveria retirar, afastar a chance da consideração ou da caracterização do tráfico privilegiado.
Por essas e outras aí na explicação do Dr. Sérgio, é por isso que a gente vê tantas famílias, jovens principalmente, sendo aliciados pelo mundo do crime também. Agora, só aproveitando a ocasião também, doutor Sérgio, às vezes as pessoas se deparam por aí com as notícias, né, com algum texto, um repórter falando, a gente aqui no, na rádio mesmo, fulano foi preso por tráfico e associação ao tráfico. Aí a cabeça do ouvinte, do telespectador, ué, mas já foi preso por tráfico de drogas? Por que que tá falando que é tráfico e associação ao tráfico? Tem uma diferença aí, né?
Tem uma diferença que é muito relevante, viu, Paulo Rogério? A sua pergunta é ótima. Porque a pessoa pode simplesmente obter de um fornecedor, é difícil, né, você falar, é meio indigesto dizer de um fornecedor, mas é o fato, é a realidade, ou seja, daquele que mandou, que está distribuindo, vendendo a droga. Então, uma pessoa obtém sozinha e ela revende sozinha. Ou seja, ela está isolada naquela cadeia criminosa. Portanto, ela sendo pega, processada, vai responder por tráfico. Agora, se essa pessoa não age de maneira sozinha, que é o que acontece na maior parte das vezes, mas ao contrário, ela faz parte, é membro de um grupo, de uma equipe, abre aspas, que se dedica a essa atividade ilícita, aí você, além de responder, ou essa pessoa, além de responder pelo tráfico em si, ainda tem um outro peso criminal, que é a associação ao tráfico, que no fim acaba sendo algo semelhante à organização criminosa. Por quê? Porque uma organização criminosa, a lei entende que tem um peso, um impacto na sociedade, nas famílias, muito mais negativo, ao menos em tese, do que alguém que age sozinho. Por isso, a lei estimula uma pena maior, um crime a mais, um peso criminal a mais, para aqueles que fazem parte desses grupos.
E aí, doutor Sérgio, quando esse tráfico de drogas, né, quando esse crime ele é cometido por algum menor, isso muda alguma coisa diante da lei de drogas ou não?
Muda porque, na verdade, Patrícia, o menor, ou seja, aquele que tem menos de 18 anos, pode ter 17 anos e 364 dias, ele é menor. Então, esse menor, não importa o fato que tenha ocorrido, pode ter sido um homicídio, tráfico de drogas, roubo, sequestro, o que for, esse menor, tecnicamente, dentro da expressão da lei, não cometeu um crime. Ele cometeu um ato infracional. Ou seja, essa pessoa, esse menor, não é processado como os maiores de 18 anos. Ele pode ser recolhido, é verdade, pode ser recolhido numa unidade de detenção provisória, que é adequada para os menores. E esse menor pode ficar recolhido por até 3 anos, que é o tempo máximo. Em até esses 3 anos, digamos que ele tenha cometido esse ato e tenha sido preso com quase 18 anos, ele vai sair com até, no máximo, quase 21 anos de idade. Então, a diferença, e aí usa-se muito, não só na questão do tráfico, mas em muitos outros crimes, essa meninada mais nova, ou seja, adolescentes efetivamente, acabam sendo utilizados porque não importa o resultado, o que acontecesse, uma vida é tirada, se tem tiroteio, porte de arma, tráfico, etc., essa pessoa, esse menor, responde no máximo dentro das condições que eu disse agora. Por isso que dá para afirmar, o menor não comete um crime. Tecnicamente, no Brasil, não. Ele tem um ato infracional e depois que ele cumprir esse tempo de recolhimento, na verdade, ele continua primário, e mesmo adulto, ele é como se ele nunca tivesse cometido nenhum crime.
Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. E até quinta.
Até quinta. Um abraço.
Um abraço.
Um abraço.